Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, dia 21 de setembro. Aqui na capital americana, hoje estamos com 21 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. Hoje, com a produção de Alvin Sangano, a assistência técnica é Justin Dwaite. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Mais de 50 pessoas morrem em atentados bombistas na Nigéria. No Burkina Faso, o exército avança sobre a capital para desarmar golpistas. Primeiros 30 minutos, quase que inteiramente dedicados à Angola. Eduardo dos Santos está de parabéns. Está há 36 anos no poder. Nós temos reações.
Para mim, não vai importar se continuar a ser do partido no poder ou do outro partido, mas que dê espaço a outros, porque temos aqui quadros, não é, com capacidade.
Mais lutas internas dentro da FNLA, enquanto um novo partido rejeita acusações da UNITA e contra-ataca.
Foi triste ouvir aquele tipo de declarações que resvala para a intolerância política.
Vamos também falar de demolições em Malanje, de manifestantes que em Benguela vão levar a polícia a tribunal e de um rapper que diz ter sido ameaçado de morte. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Papa Francisco celebra nesta segunda-feira uma missa campal em Holguín, um dos centros mais antigos do cristianismo em Cuba e berço dos irmãos Castro, com os quais se reuniu ontem. Mais tarde, o Papa vai a Santiago de Cuba, conhecida como a Cidade Heroica, para se encontrar com os bispos do Santuário de Nossa Senhora da Caridade do Cobre. A visita do Papa aos Estados Unidos começa oficialmente na quarta-feira, logo pela manhã, com uma reunião com o presidente Barack Obama.
No Burkina Faso, responsáveis militares indicaram que as Forças Armadas estão a convergir para a capital para desarmar a guarda presidencial sem derramamento de sangue. A guarda presidencial, recorde-se, efetuou um golpe na passada quarta-feira, fazendo refém o presidente interino e membros do governo, a poucas semanas da data de 11 de outubro, destinada a eleições para restaurar a democracia após o derrubo de Blaise Compaoré. Medianeiros do Bloco Regional anunciaram ao fim do dia de domingo uma proposta de um acordo destinada a pôr termo à crise. A proposta, que incluía uma amnistia para os dirigentes do golpe, foi imediatamente rejeitada pela sociedade civil e políticos da oposição.
Pelo menos 54 pessoas foram mortas no domingo no norte da Nigéria em resultado de explosões que se suspeitam tenham sido realizadas por militantes do Boko Haram. Testemunhas indicaram que 4 explosões tiveram lugar em zonas da cidade de Maiduguri, tendo as de maior intensidade ocorrido numa mesquita e num centro de recreio onde se assistia a um jogo de futebol.
Na Grécia, o primeiro-ministro eleito Alexis Tsipras reivindicou vitória nas eleições nacionais de ontem, afirmando que vai formar rapidamente um governo de coligação para pôr em prática as medidas de austeridade exigidas pelos credores europeus em troca de milhares de milhões de dólares. O partido Syriza conseguiu cerca de 35% dos votos, ficando com 144 dos 300 lugares do Parlamento grego. O Partido Conservador da Nova Democracia ficou na segunda posição, com 28%, e o Partido da Extrema-Direita, Madrugada Dourada, quedou-se pelos 7%.
O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Yukio Amano, disse hoje que um progresso significativo foi feito na investigação das Nações Unidas sobre as alegações de que o Irão desenvolve armas nucleares. Amano disse que ele informou o Conselho da Agência sobre a sua viagem ao Irão, que incluiu uma visita à unidade militar de Parchim, que tem sido um dos principais focos da investigação. O levantamento das sanções que os Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha impõem ao Irão depende dos resultados dessa investigação, cujo relatório final deve ser apresentado até 15 de dezembro deste ano.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17h e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Faz hoje precisamente 36 anos que José Eduardo dos Santos ascendeu à presidência do país. Foi em 1979 que ele foi escolhido para suceder a Agostinho Neto. Com 73 anos de idade, dos Santos passou já quase metade da sua vida no Palácio Presidencial. De momento, só um presidente está no poder há mais tempo que ele, Teodoro Nguema, da Guiné Equatorial, que subiu ao poder um mês antes de Eduardo dos Santos. O Coco Mukuta foi buscar reações.
A Voz da América falou com vários jovens com idades compreendidas entre 24 a 32 anos de idade que nasceram sob o consulado do atual presidente. Micedo Presoldo, estudante de 24 anos de idade, afirma que em 40 anos de independência muitas coisas aconteceram, mas não se justificam 36 anos do poder e por isso não está feliz.
Não me sinto feliz, porque até eu acho que já estamos em altura de ter um outro líder. Eu gostaria, né, quer dizer, nessas eleições que estão a vir, que tivéssemos um outro líder com mais ideias, porque ele também já foi a fase dele já liderou bastante. Então, que desse oportunidade a uma outra pessoa também. Para mim, não vai importar se continuar a ser do partido no poder ou do outro partido, mas que dê espaço a outros, porque temos aqui quadros, não é, com capacidades mesmo, para dirigir.
Já Manuel Pedro, de 26 anos de idade, aconselha o presidente da República a descansar. Pedro diz-se bastante triste com a longevidade de José Eduardo dos Santos no poder.
Diria que, acima de tudo, não é uma felicidade num país, né? Durante muito tempo, governar sempre uma única pessoa. Mesmo que tu tenhas muito conhecimento de alguma coisa, mas é sempre bom ter uma variedade de pensamento.
Entretanto, Aniceto Cunha, de 32 anos de idade, tem opinião contrária. Ele diz bastante feliz com a presidência de José Eduardo dos Santos, durante o qual muitos objetivos foram realizados.
Sinto-me feliz porque é um presidente que, durante esses 32 anos que eu tenho de idade, já o encontrei no poder, ele teve um grande objetivo, que era o alcance da paz, e isso foi feito. Portanto, se a paz beneficia a mim, sinto-me feliz.
Afonso Mussana reconhece que José Eduardo dos Santos já fez muito por Angola, mas que a sua retirada no poder deve acontecer, já que está com 73 anos de idade.
Se o MPLA ganhar as eleições, escolher alguém que dê continuidade ao destino de Angola, porque em termos de troca de poder devemos ser também bem claros que o nosso Estado ainda tem muitos problemas. Ainda vimos que a política no geral ainda não é muito aberta, ainda existem esses tabus. Vejamos os nossos colegas cá na faculdade, alguns não querem falar. É a consequência do medo do que acontece depois e do que não vai acontecer. Então isso impede com que as pessoas façam qualquer coisa. Então acho que a minha ideia é essa, indicar alguém que possa dar destinos de sequência aos destinos de Angola.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
8 meses depois do congresso que elegeu Lucas Ngonda e que foi impugnado pelos opositores, voltam as rixas internas dentro da FNLA. Fernando Pedro Gomes, derrotado nas urnas, acusa Lucas Ngonda de estar a ser instrumentalizado pelo partido no poder, o MPLA, para manter refém a FNLA. Ngonda, por seu turno, reúne a estrutura máxima do partido, pede a expulsão de 3 membros do partido, incluindo Fernando Pedro Gomes. Manuel José.
Fernando Pedro Gomes, um dos derrotados no pleito da FNLA e que solicitou a impugnação do Congresso por irregularidades, acusa o atual presidente Lucas Ngonda de estar a ser instrumentalizado a manter a FNLA refém do regime no poder.
A FNLA continua a ser refém de algumas pessoas que também, por sua vez, são reféns do sistema instituído. São demagogos, falam da unidade na boca, quando na prática querem outra coisa, de facto. Tomamos conhecimento que esta mesma pessoa foi na sede do partido MPLA a pedir para que o partido pressionasse o Tribunal Constitucional a fim de que o seu congresso fosse aferido e só depois dali é que ele iria fazer a unidade do partido.
Gomes diz que a FNLAR nas mãos de Lucas Ngonda não existe.
O partido continua a estagnar, hibernado, alheio aos problemas. E este é um desafio que eu lanço ao irmão Lucas, para apresentar a lista dos que tiveram presente nesta reunião do Biro Político. Foi mais um cenário criado pelo irmão Lucas para fazer crer, junto da instância, sobretudo do tribunal, que o partido está a funcionar normalmente, quando, na realidade, o partido está mais que morto. Esperamos a transparência, a honestidade jurídica do tribunal, a isenção do tribunal, no sentido de julgar com verdade. Porque nós apresentamos todo o tipo de prova, mais que suficiente, para dizer que aquele congresso foi uma palhaçada.
Lucas Ngonda reuniu o seu biro político, onde um dos pontos discutidos foi a solicitação de um processo para expulsar do partido três membros: Fernando Pedro Gomes, Ndon Danzinga e Carlitos Roberto, o filho do fundador da FNLA, Álvaro Holden Roberto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai ficar ainda connosco para daqui a pouco nos falar de um outro partido, a UNITA, mas para já vamos falar da recém-formada Aliança Patriótica Nacional de Quintino Moreira, que rejeitou acusações da UNITA de ter criado uma bandeira semelhante à deste partido. Moreira acusou a UNITA de intolerância política e quer uma reunião com os dirigentes do Galo Negro. Venâncio Rodrigues.
Quintino Moreira disse à Voz da América que as acusações não têm razão de ser, uma vez que as cores das duas bandeiras não têm nada em comum e que os eleitores da UNITA têm maturidade suficiente para não confundir os dois estandartes partidários.
Não houve nenhuma intenção por parte da Aliança Patriótica Nacional, a nova força política emergente em Angola, e dizer que existe uma diferença abismal entre a bandeira da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e a Aliança Patriótica Nacional. A bandeira da UNITA é de cor vermelha e nós não temos cor vermelha, nós temos cor laranja. Outra diferença abismal consiste no embondeiro que a Aliança Patriótica Nacional tem no centro da bandeira, um círculo branco, um embondeiro, e a UNITA tem um galo e negro. Portanto, a diferença é enorme entre a cor vermelha e a cor laranja e um embondeiro com um galo negro.
O líder da Aliança Patriótica Nacional considera como sendo perigosas as acusações da UNITA por supostamente configurarem atos de intolerância política. Quintino Moreira disse que vai propor um encontro com dirigentes da UNITA para se esclarecer o imbróglio criado.
Nós temos acompanhado com bastante preocupação as declarações dos dirigentes da UNITA e também dizer que, com bastante preocupação, temos acompanhado, portanto, as ações na Rádio Despertar, onde é incitado os membros, os militantes da UNITA a se insurgirem contra a nova força política. Foi triste ouvir aquele tipo de declarações que resvala para a intolerância política.
Na última semana, a UNITA, na voz do seu secretário-geral, Vitor Nignani, ameaçou impugnar junto do Tribunal Constitucional a legalização da bandeira da Aliança Patriótica Nacional, alegadamente contendo elementos identificativos semelhantes às do seu partido. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E falando da UNITA, todos sabemos que vai ter um congresso ainda este ano, mas há 8 semanas da realização desta reunião máxima, ainda não há candidatos oficiais à posição de presidente, agora ocupada por Isaías Samacuva. Manuel José.
Isaías Samacuva, atual presidente, não diz que sim nem que não. Apenas remete para o dia 15 do próximo mês, altura definida para o arranque das candidaturas à presidência da UNITA. Quem já abriu o jogo, pelo menos em intenção de concorrer à presidência dos Maninhos, é o general e deputado Abílio Camalata Numa. O porta-voz da comissão organizadora do Congresso, Ruben Sicato, disse em conferência de imprensa que ainda não tiveram a manifestação de nenhuma candidatura à presidência de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Benguela, onde vários jovens presos no passado dia 17, no início de uma atentada manifestação, decidiram agora ir a tribunal impor uma ação contra o comandante da polícia. Isto ao mesmo tempo que a Casa CE ameaça em Benguela com manifestações de rua. João Marcos.
Devolvidos à liberdade algumas horas após a detenção, os jovens vão à PGR dizer que foram violentados no comando municipal da polícia. Trata-se de uma queixa contra o comandante municipal, José Cunde, líder da operação que travou a manifestação autorizada pelo governo para o passado dia 17, quando a polícia soltou cães e cavalos. Os 10 membros do autodenominado Movimento Revolucionário terão o patrocínio judicial do jurista Francisco Viena. Nas vestes de político, Viena promete manifestações com a chancela da Convergência Ampla de Salvação de Angola.
Nós, já na condição de político, gostaria de alertar as autoridades da nossa província. Nós teremos de nos organizar para uma manifestação, para dizer ao governo da província, para dizer às autoridades, não à violação da lei. E nós estamos preparados para sairmos à rua a qualquer momento, logo que tivermos em condições. Porque não podemos consentir que as nossas autoridades violam as normas, prendem arbitrariamente os cidadãos a pretexto de situações que não existem.
Inúmeras vezes contactadas pela Voz da América, altas figuras da polícia optam por não reagir a denúncias de repressão. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E vamos agora para Malanje. Mais de uma dezena de obras de construção civil foram demolidas no princípio deste mês nas proximidades da área de captação de água do rio Guiné, no bairro da Kizanga, a norte da cidade de Malanje. As autoridades dizem que as construções eram ilegais. Os residentes, esses, acusam fiscais de arbitrariedades e pedem ao governador para resolver de um modo ou outro o seu caso. Isaías Soares.
Rogério da Silva habita na chamada Zona do Alto da Guiné, sob coordenação da Regidoria Calandula desde 2012. O morador disse que ações do género multiplicam-se a bel prazer dos funcionários da administração municipal sede. Centenas de famílias coabitam o referido espaço e desta vez clamam por intervenção ao mais alto nível por parte da administração local do Estado.
E nós, de todos os acontecimentos que lá se passam, já clamamos tanto à autoridade superior da nossa província, assim como o senhor governador Norberto dos Santos Cota Canaua, e que até hoje nós não temos uma resposta adequada que nos possa meter calmo de nós construirmos e ficarmos totalmente estabelecidos naquela área ou nos retirarem para nos colocar em outro sítio. Nós não temos nenhuma resposta. Estamos vivendo abaladamente porque cada dia que passa, qualquer fiscal, basta mexendo que é da administração, chega ao nosso meio, nos abala, nos ameaçando que cada dia vão nos partindo casa. Não somos ninguém aqui nesse meio. Somos maltratados como um povo que até não temos nome, como nós podemos explicar.
O administrador municipal de Malanje, Osvaldo Naval dos Santos, confirmou que foram demolidas 125 obras desde 2013, das quais 13 no segundo dia deste mês. Osvaldo Naval dos Santos justificou que as edificações estavam a ser erguidas em zonas reservadas à captação e tratamento de água e de transferência do comércio grossista do centro da cidade para o bairro.
Sabemos que a jusante daquela zona da semente temos a zona de captação da água e que no fundo é a zona onde se realiza todo aquele trabalho de tratamento e distribuição de água à cidade de Malanje. Aliás, é a única captação que nós temos neste momento. A montante também se trata de uma zona reservada. E reservada porquê? Porque há já algum tempo que aquela zona foi indicada para ser a zona comercial da cidade de Malanje.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E ao microfone convosco na primeira meia hora da nossa emissão está João Santa Rita. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter uma reportagem sobre a situação na Guiné-Bissau. Vamos também falar de Moçambique, das consequências da decisão do Tribunal de absolver um jornalista e um académico de crime de segurança do Estado. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ver e ouvir de novo as nossas reportagens em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7-6-0-3-6-7. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para o Namib para falar de alguém que dá pelo nome artístico de Baiano RK. E o que canta, pelos vistos, não agrada a alguns. O jovem músico rap diz que foi ameaçado de morte por um agente dos serviços secretos angolanos. O Armando Chicoca foi ouvi-lo.
O desconforto das autoridades governamentais tem a ver com o espaço que o jovem Ernesto Gaculete, mais conhecido por Baiano RK, de 26 anos de idade, ganhou no seio das comunidades.
Eu faço música rap. O meu objetivo é de defender o povo que vive no sofrimento. E durante esse período, estou a sofrer várias perseguições. No dia 5 de agosto de 2015, eu estava no meu local de serviço a fazer uma leitura silenciosamente e me apareceu um indivíduo, supostamente funcionário do mercado 5 de abril, chamou-me que Baiano, alguém está te chamar, o senhor administrador do mercado 5 de abril. Levantei-me, assim que eu cheguei lá, me mandaram entrar no gabinete do senhor administrador do mercado 5 de abril. Tirei o chapéu, ao mesmo tempo sentei. Afinal de contas, não é o senhor administrador do mercado 5 de abril que me mandou chamar, afinal é um agente do CIF. Começou a me entrevistar, por que você canta desse jeito? Não, eu canto o meu povo, o povo que vive no sofrimento. Ah, porque não, esse tipo de música não são música para você pôr nas redes sociais. Ah, porque não? A única opção é que você tem que deixar de cantar esse tipo de estilo musical, de versão social. A partir de hoje, cala até mesmo já. Porque se você continuar a cantar desta forma, pode correr o risco da tua vida.
Essa entrevista foi feita aonde?
Essa entrevista foi feita no gabinete do senhor administrador do mercado 5 de abril. Também o senhor administrador estava mesmo lá a apreciar a minha entrevista.
E alguém gravou?
Quem gravou é mesmo o senhor do CIF. Que havia liberdade de expressão, tem que haver a liberdade de opinião. Faço a música totalmente com a consciência limpa.
Procuramos, no entanto, ouvir o administrador do Mercado 5 de Abril, João Rita, sem sucessos. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde hoje o Sporting defronta ao Nacional e tem que ganhar para se manter colado no topo ao Porto, que ontem bateu o Benfica. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
Como é patinagem nos jogos do nosso campeonato, não há jogos fáceis. Vamos jogar contra uma boa equipa, uma equipa que normalmente não é fácil bater. Queremos continuar a estar na frente e para estarmos na frente temos que ganhar.
Filosofia de Jorge Jesus. Ontem, como dissemos, o Porto bateu o Benfica por 1-0. O treinador do Porto é El Español Julen Lopetegui.
Acho que o Porto, o que foi superior a Benfica, em conjunto do jogo, netamente superior. Em jogo, em ocasiões, em pose, em cantos, em tiros, em todo.
Muito bem, em tudo, diz Lopetegui. Rui Vitória do Benfica não concorda e avisa que o campeonato ainda está no princípio.
Não é um resultado, na minha perspectiva, justo. Agora, uma coisa direi. Nós estamos vivos, nós estamos cá, chegámos aqui e impusemos-nos em campo, chegámos aqui e afirmámos-nos, não ganhámos, é um facto, mas ainda falta muito campeonato.
Rui Vitória, treinador do Benfica, que está agora em terceiro lugar a 4 pontos do Porto, o Sporting está em segundo com menos 3 que o Porto, mas claro está, joga hoje. De Portugal vamos para a Espanha, onde está tudo na mesma. Real Madrid bateu em casa o Granada 1-0, Barcelona bateu em casa o Levante 4-1. 2 golos de Lionel Messi, que falhou um penalti. Barça está em primeiro com mais 2 pontos que o Real e que o Villarreal. Em Inglaterra, o líder, o Manchester City, perdeu em casa com o West Ham. Chelsea bateu o Arsenal por 2-0. Arsenal terminou o jogo com menos 2 jogadores em campo. Manchester United bateu o Southampton por 3-2, com 2 golos da sua nova estrela, o jovem francês Martial. Na classificação, City continua no topo, 15 pontos, seguido do United com 13 e do surpreendente West Ham com 12. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique bateu o Darmstadt 3-0. Borussia Dortmund deu uma dor de cabeça grande aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, vitória também por 3-0. Ambos, Bayern de Munique e Borussia, estão no topo com 15 pontos, mais 4 que o Wolfsburg. Em Itália, o campeão Juventus alcançou a sua primeira vitória ao fim de 4 jogos, bateu o Genoa 2-0, Inter continua no topo, bateu o Chievo por 1-0, Inter está no topo com 12 pontos, mais 2 que o Torino, mais 3 que o Fiorentina. Automobilismo, Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari venceu o Grande Prémio de Singapura, marcado pelo abandono do líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton. Na classificação, Hamilton continua no topo, ele é da Mercedes. Em segundo está o seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg. E em terceiro, Sebastian Vettel da Ferrari, por construtores. Mercedes está no topo, seguido da Ferrari e da Williams.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Em Moçambique, um economista e um jornalista foram na semana passada absolvidos de crime contra a segurança de Estado e abuso de liberdade de imprensa por artigos sobre o antigo presidente Armando Guebuza. O jurista Anastácio Bibian diz que há algo de errado na lei que levou os dois a tribunal.
O legislador no atual Código Penal, recentemente aprovado, foi enquadrar os crimes de difamação, calúnia e injúria ao chefe de Estado e outras entidades, não é? No capítulo referente aos crimes contra a segurança do Estado. Mas a moldura penal vai até 2 anos de prisão. Eu penso que esta previsão poderia estar num outro capítulo que não fosse necessariamente tratado como um crime contra a segurança do Estado.
Mas esta lei faz sentido?
Difamação contra essas pessoas como chefe do Estado e certas entidades, poderia o legislador dar um tratamento especial, mas penso que não precisava necessariamente inserir ou enquadrar esta previsão como um capítulo que tem a ver com a segurança interior do Estado.
E na segunda meia hora nós vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão com o Ramos Miguel. Segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro, hoje aqui na Voz da América, nesta segunda-feira. E hoje, para terminar, vamos ter aqui algo fora de vulgar. Ratazanas paranoicas. É rock and roll da Argentina. Los ratones paranoicos. Girando.
Estava sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Feio. Principais títulos da atualidade: Burkina Faso, o exército avança para a capital para desarmar guarda presidencial. Nigéria, novos ataques do Boko Haram fazem pelo menos 54 mortos. Grécia, partido Siriza de esquerda, vence as eleições nacionais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, parece ter-se chegado ao consenso de que não faz sentido uma lei que defina a difamação ao presidente ou outra figura pública como um crime contra a segurança do Estado, porque isso pode cercear a liberdade de expressão. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Esta questão está a ser levantada na sequência do recente julgamento do economista Nuno Castelo Branco, acusado de crime contra a segurança do Estado por ter criticado o antigo presidente da República, Armando Guebuza. O jurista e investigador Borges Namir considera que com esta acusação até se corre o risco de se banalizar o próprio conceito de segurança de Estado.
Não é porque você criticou o chefe do Estado pela governação que isso ameaça a segurança do Estado. É preciso que se prove até que ponto dizer que o presidente está fora de controle, para usarmos essa frase que é célebre do caso do julgamento do professor Castelo Branco, isso ameaça a segurança do Estado. Então, o que falta é demonstrar até que ponto isso ameaça a segurança do Estado. Mas eu não acreditar que se retire por completo a questão de segurança do Estado também seria liberalizar demais e não faz sentido.
Por seu turno, o jurista Anastácio Bibiano entende que houve um exagero da parte do legislador ao enquadrar a difamação no capítulo referente a crimes contra a segurança do Estado.
O legislador, no atual Código Penal, recentemente aprovado, foi enquadrar os crimes de difamação, calúnia e injúria ao chefe de Estado e outras entidades, não é? No capítulo referente aos crimes contra a segurança do Estado. Mas a moldura penal vai até 2 anos de prisão. Eu penso que esta previsão poderia estar num outro capítulo que não fosse necessariamente tratado como um crime contra a segurança do Estado.
Mas esta lei faz sentido?
Difamação contra essas pessoas, como chefe do Estado e certas entidades, poderia o legislador dar um tratamento especial, mas penso que não precisava necessariamente inserir ou enquadrar esta previsão como um capítulo que tem a ver com a segurança interior do Estado. Penso que houve um pequeno exagero, não é, por parte do legislador.
De igual modo, o investigador Laurindo Macoca diz que a lei ao abrigo da qual Nuno Castelo Branco foi julgado não faz sentido.
Para este caso concreto que nós estamos a falar dele, do Castelo Branco, eu quero dizer que não fazia sentido, sim. Tanto é que o próprio tribunal disse que não se tratava de nenhuma difamação, porque veio a dar razão ao Castelo Branco, que aquilo que disse é exercício de liberdade de expressão que qualquer um poderia o fazer. Então, nessa circunstância, não faz sentido, não.
Refira-se que o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbana, também afirma não fazer sentido a lei que define a difamação ao Presidente da República como crime contra a segurança do Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, faz hoje precisamente 36 anos que José Eduardo dos Santos ascendeu à presidência do país. Foi em 1979 que ele foi escolhido para suceder a Agostinho Neto. Com 73 anos de idade, dos Santos passou já quase metade da sua vida no Palácio Presidencial. No momento, só um presidente está no poder há mais tempo do que ele em África, Teodoro Nguema, da Guiné Equatorial, que subiu ao poder um mês antes de Eduardo dos Santos. Kokmukuta, com mais pormenores.
A Voz da América falou com vários jovens com idades compreendidas entre 24 a 32 anos de idade que nasceram sob o consulado do atual presidente. Micedo Presoldo, estudante de 24 anos de idade, afirma que em 40 anos de independência muitas coisas aconteceram, mas não se justificam 36 anos do poder e por isso não está feliz.
Não me sinto feliz, porque até eu acho que já estamos em altura de ter um outro líder. E eu gostaria, né, quer dizer, nessas eleições que estão a vir, que tivéssemos um outro líder com mais ideias, porque ele também já foi a fase dele já liderou bastante. Então que desse oportunidade a uma outra pessoa também. Para mim não vai importar se continuar a ser do partido no poder ou do outro partido, mas que dê espaço a outros, porque temos aqui quadros, não é, com capacidades mesmo para dirigir.
Já Manuel Pedro, de 26 anos de idade, aconselha o presidente da República a descansar. Pedro diz-se bastante triste com a longevidade de José Eduardo Santos no poder.
Diria que, acima de tudo, não é uma felicidade num país, né, durante muito tempo, governar sempre uma única pessoa. Mesmo que tu tenhas muito conhecimento de alguma coisa, mas é sempre bom ter uma variedade de pensamento.
Entretanto, Aniceto Cunha, de 32 anos de idade, tem opinião contrária. Ele diz bastante feliz com a presidência de José Eduardo Santos, durante o qual muitos objetivos foram realizados.
Sinto-me feliz porque é um presidente que, durante esses 32 anos que eu tenho de idade, já o encontrei no poder, ele teve um grande objetivo, que era o alcance da paz, e isso foi feito. Portanto, se a paz beneficia a mim, sinto-me feliz.
Afonso Mussana reconhece que José Eduardo Santos já fez muito por Angola, mas que a sua retirada no poder deve acontecer, já que está com 73 anos de idade.
Se o MPLA ganhar as eleições, escolher alguém que dê continuidade ao destino de Angola, porque em termos de troca de poder devemos ser também bem claros que o nosso Estado ainda tem muitos problemas. Ainda vimos que a política no geral ainda não é muito aberta, ainda existem esses tabus. Vejamos os nossos colegas cá na faculdade, alguns não querem falar. É a consequência do medo do que acontece depois e do que não vai acontecer. Então isso impede com que as pessoas façam qualquer coisa. Então acho que a minha ideia é essa, indicar alguém que possa dar destinos de sequência aos destinos de Angola.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Guiné-Bissau assinala esta semana 42 anos da proclamação da sua independência. Lassana Kassamá falou com alguns guineenses que relembram a cerimónia.
42 anos de independência. A construção do futuro. Uma série que invoca os 42 anos de liberdade e de independência da Guiné-Bissau. Uma produção da Voz da América.
Assim, e com esta voz de Nino Vieira, presidente da primeira Assembleia Nacional Popular, era proclamada a independência da Guiné-Bissau nas matas de colinas de Boé, uma zona de floresta densa e que representava única e possível para acolher a cerimónia de tamanha importância para um país hoje independente e soberano. Teodora Inácia Gomes, hoje com 81 anos de idade, lembrou fazer parte das poucas pessoas que procuraram e encontraram o local de proclamação da independência entre os camaradas Luís Cabral e Nino Vieira.
Levávamos conosco uma viatura que se chamava Pentenclé, uma viatura pequenina, assim, com três rodas, porque por causa dos rios, também para atravessar o rio era preciso carregar essa viatura para atravessar. Então saímos às 8 da manhã, até 2 horas da tarde, que encontramos aquele sítio que o Luís Cabral disse que ali é que vamos proclamar a independência.
Por que escolheram aquele local?
Eu acho que é lindo. Aquele sítio é muito lindo. Tem uma elevação assim. Até parece Europa, às vezes. Nem parece África. Porque às vezes uma montanha, assim, mas é aquela com elevação Assim, eu gosto muito daquele sítio, por acaso.
Mão à obra, o espaço foi arranjado mediante uma grande mobilização entre camaradas. A independência estava vista e todos queriam assistir à cerimónia e assistiram.
Naquele dia havia população, quantidade, jornalista, não posso dizer de todo parte do mundo, teve lá, jovem de Bissau, sabia que no momento eles podiam, não havia guerra, podia ir ali livremente. Então tínhamos milhares e milhares que saíram de Bissau para ir assistir à proclamação.
Uma das pessoas que assistiu à proclamação da independência foi Zé Lopes. Zé Lopes é conhecido por todos os guerrilheiros através da sua voz, com a qual animava diferentes frentes de combate. Enfermeiro de profissão, tal como o pai, a quando da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, tinha 29 anos. Hoje, com 71 anos, recorda este dia com alguma alegria.
Ninguém sabia data. Quem dizer que eu sabia a data da independência, não é verdade. Depois de proclamação, Estado, toda a gente dizia não. Porque a gente não percebia que, depois da morte da Amílcar Cabral, toda a gente estava empenhada, aquele ódio no coração da gente. E toda a gente dedicava só a fazer a guerra contra o colonialismo português. De repente, o comunicado saiu. Independência. Muitas, muitas danças, a gente faz muitas coisas na mata.
Proclamada a independência, na ausência do fundador das nacionalidades da Guiné e Cabo Verde, Amílcar Lopes Cabral, assassinado meses antes em Conakry, o objetivo era cumprir o programa maior, desenvolver o país em todas as suas dimensões. A esperança dos jovens estava evidente. Rui Landim era um dos que carregava esta dose de esperança.
Fomos nós que protagonizamos várias manifestações de apoio ao movimento 25 de Abril, mas apoio mais direcionado para a independência total, incondicional, era essa a palavra de ordem que veiculávamos aqui.
Mas antes da independência, sob visão ideológica de Spínola, começava-se a criar uma estrutura social e económica, de certa forma orientada na lógica de criação de uma elite própria e guineense.
O Spínola criou uma certa elite a partir de 69, para contrabalançar tudo isto. Portanto, e Bissau não passava de 70 ou 70 mil habitantes. E havia o liceu, que era o centro, digamos, de criação intelectual, que não, talvez o termo seja exagerado para isso, mas que havia um certo setor já de criação, uma massa crítica.
Hoje, algumas dessas testemunhas, apesar de inconformarem com o estado em que a Guiné-Bissau se encontra, não se arrependem por terem dado a sua juventude à causa da independência total do país. Lassana Kassamã, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamã. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. No Brasil, o governo e a oposição não param de trocar acusações, a maioria delas voltadas principalmente para a crise económica e para os escândalos de corrupção. Patrick Vaz.
Desta vez, o líder da oposição, o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, respondeu à declaração da presidente Dilma Rousseff e diz que usar a crise para chegar ao poder é versão moderna do golpe. Para Aécio, golpe é utilizar de dinheiro do crime ou de irresponsabilidade fiscal para obter votos. Ele também ressaltou que as declarações da presidente mostram que ela está obcecada com a perda de mandato.
Nós hoje, quando abrimos os jornais, vimos uma presidente da República obcecada com o próprio fim do seu governo. Eu concordo, e olha que não é fácil concordar com a presidente da República em alguma coisa, eu concordo com uma frase que ela disse, de que a legitimidade do voto é a base da democracia. Isso é correto, desde que esse voto tenha sido obtido de forma legal. Golpe e atalho para se chegar no poder é utilizar dinheiro do crime ou de irresponsabilidade fiscal para obter votos.
Maior oposição ao governo Dilma, o PSDB, é autor de 4 ações no Tribunal Superior Eleitoral que contestam a legitimidade da reeleição da presidente. E como era de se esperar, pouco depois, a governante brasileira voltou a defender que os políticos busquem o poder por meio do voto e aceitem o veredito dado nas urnas. Em seu discurso no Palácio do Planalto, em que reconduziu Rodrigo Janot à ao cargo de Procurador-Geral da República, Dilma também defendeu que juízes atuem com imparcialidade, sem paixões político-partidárias.
Queremos um país em que os políticos pleiteiem o poder por meio do voto e aceitem o veredito das urnas. Em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade, sem pressões de qualquer natureza e desligados de paixões político-partidárias. Queremos que opiniões se imponham pelo debate de ideias e pelo contraditório, posto que ofensas e insultos serão sempre a negação da boa prática, da boa política e da ética.
A declaração da presidente Dilma Rousseff para a atuação dos juízes foi dada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ter feito duras críticas ao Partido dos Trabalhadores durante o julgamento do financiamento de campanha. Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir diretamente a partir de Washington. Esta é a nossa emissão em português. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que os Estados Unidos vão acolher pelo menos 85 mil refugiados durante o próximo ano fiscal, que se inicia a 1 de outubro, incluindo 10 mil sírios. Falando ontem em Berlim, na Alemanha, Kerry disse que os Estados Unidos vão aumentar significativamente o acolhimento de refugiados em 2016 e 2017. Realçou, no entanto, que o processo é lento por causa das leis aprovadas nos últimos anos.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11 we have new laws, new requirements.
Uma das dificuldades, disse Kerry, é que na era pós 11 de setembro temos novas leis e regulamentos relativamente às investigações do perfil das pessoas em matéria de segurança e se torna o processo mais moroso do que aquilo que gostaríamos que fosse, mas não podemos abreviar nada que diga respeito à segurança. Palavras do secretário de Estado americano. Na semana passada, mais de 20 de antigos altos funcionários americanos tinham apelado à Casa Branca que aceitasse 100 mil refugiados sírios no ano fiscal de 2016, relembrando programas semelhantes no passado que permitiram a entrada de dezenas de milhares de cubanos e de vietnamitas no país. Segundo Kerry, a administração não dispõe dos fundos aprovados pelo Congresso, permitindo a contratação das pessoas necessárias para expandir e pôr os processos em andamento.
Now, this will be a debate, obviously, and a discussion in Congress in the next days. We're doing what we know we can manage.
Tratar-se-á, obviamente, de um debate nos próximos dias no Congresso, disse John Kerry. Estamos a fazer aquilo que sabemos que podemos fazer imediatamente no âmbito do sistema existente e dos desafios em termos de orçamento. Mas logo que existe a oportunidade de expansão, vamos fazê-lo porque a América sempre recebeu pessoas de braços abertos nessas circunstâncias, disse John Kerry. Nas suas declarações em Berlim, o secretário de Estado americano reiterou a posição dos Estados Unidos de que não há uma solução militar para o conflito na Síria, acrescentando que o apoio militar da Rússia ao regime sírio pode potencialmente atrair mais terroristas, prorrogando ainda mais a resolução por um conflito que se prolonga há 5 anos. Aqui Washington, Voz da América. Esforços dos líderes da África Ocidental para repor a paz no Burkina Faso estão a ser fortemente bloqueados pelos militares golpistas e grupos da sociedade civil que apoiaram o derrubo do governo de Blaise Compaoré no ano passado. Enquanto isso, forças militares juntaram-se hoje junto à capital para desarmar a guarda presidencial liderada por Gilbert Diendéré. Amâncio Miguel.
O atual chefe da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, o presidente senegalês Macky Sall, disse que apresentaria uma proposta da Organização Regional à União Africana para o encontro amanhã, terça-feira. Ao longo do fim de semana, tiveram lugar manifestações em hotéis da capital Ouagadougou que acolheram as negociações. Mais de 10 pessoas perderam a vida em confrontos de rua e mais de 100 foram feridas desde o golpe militar. Na quarta-feira passada, a guarda presidencial do Burkina Faso levou a cabo um golpe de Estado e deteve o presidente interino Michel Kafando, o seu primeiro-ministro e alguns ministros do seu gabinete. Mais tarde, foram todos soltos. precipitou a ocorrência o facto do governo recusar a participação nas eleições agendadas para 11 de outubro dos apoiantes do antigo presidente Blaise Compaoré, cuja governação de 27 anos foi terminada por manifestações populares que resultaram na criação de um governo interino. A nova junta militar, liderada pelo antigo conselheiro militar de Compaoré, o general Gilberto Dindier, deixou em dúvidas a realização de eleições gerais na data inicial. Ao longo do fim de semana, a CEDEAO negociou o retorno de um governo civil. Uma das 13 propostas dos mediadores permite a participação do partido de Compaoré nas eleições agendadas para 22 de novembro. Mas um grupo da sociedade civil que liderou as manifestações contra Compaoré recusa a participação nas eleições do partido dos apoiantes deste antigo presidente. Dindier, por seu turno, recusa largar o poder antes da realização das eleições. Entretanto, últimas notícias do país indicam que as forças militares juntam-se na capital para desarmar a guarda presidencial de elite que tomou o poder à força.
Na Grécia, o primeiro-ministro eleito, Alexis Tsipras, reivindicou vitória nas eleições nacionais de ontem, afirmando que vai formar rapidamente um governo de coligação para pôr em prática as medidas de austeridade exigidas pelos credores europeus em troca de milhares de milhões de dólares. O líder do partido Syriza, da esquerda, falou à multidão ontem à noite, no centro de Atenas, poucas horas depois de derrotar uma tentativa dos conservadores de chegarem ao poder. Vamos arregaçar as mangas, disse Tsipras, e trabalhar arduamente para apoiar os mais fracos e a classe trabalhadora, por uma Grécia onde haja igualdade, justiça social e prosperidade. Palavras de Alexis Tsipras. O partido Syriza conseguiu cerca de 35% dos votos, ficando com 144 dos 300 lugares do Parlamento grego. O Partido da Nova Democracia, dos conservadores, ficou na segunda posição, com 28%, e o Partido da Extrema-Direita, Madrugada Dourada, quedou-se pelos 7%. As eleições de ontem, as terceiras eleições nacionais na Grécia este ano, foram motivadas pela demissão de Tsipras no mês passado para fazer frente a uma rebelião interna no seu partido, uma rebelião protagonizada por membros descontentes com a sua decisão de voltar atrás com a sua palavra e de aceitar o plano de resgate financeiro europeu em troca de medidas de austeridade. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Papa Francisco celebra hoje uma missa campal em Holguín, um dos centros mais antigos do cristianismo em Cuba e berço dos irmãos Castro, com quem ontem se reuniu. Mais tarde o Papa vai a Santiago de Cuba para se encontrar com os bispos cubanos. Amanhã, o líder da Igreja Católica chega aqui aos Estados Unidos para uma visita de 6 dias. Caravanas de várias partes do país e do mundo preparam-se para estar com o Papa em Filadélfia. Álvaro Lugero Andrade.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos.
A visita do Papa Francisco aos Estados Unidos começa oficialmente na quarta-feira, logo pela manhã, com uma reunião com o presidente Barack Obama, seguida de 2 eventos religiosos aqui em Washington. Um dos momentos mais altos da visita e aguardado com muita expectativa é o discurso que fará na manhã de quinta-feira no Congresso, frente à Câmara dos Deputados e do Senado. Em ano pré-eleitoral, as palavras de Francisco terão leituras diferentes, como admite o reverendo Thomas Ruiz, do jornal National Catholic Reporter.
And when he comes to Congress, if he says you should welcome the immigrants and refugees, you should...
No Congresso, se ele disser que se deve acolher os imigrantes e refugiados, cuidar dos pobres e proteger o meio ambiente, os democratas vão saltar e aplaudir. E o que os republicanos vão fazer? Não aplaudir, porque se o fizerem, os integrantes do Tea Party vão se irritar. Depois de falar nas Nações Unidas na sexta-feira, Francisco desloca-se à Filadélfia, onde será recebido e acompanhado por milhares de pessoas. Católicos de todo o país e de várias partes do mundo vão ouvir o Papa no Congresso Mundial das Famílias e em várias missas. De Cabo Verde, vários casais querem ouvir o que Francisco tem a dizer sobre a família. Moisés Rodrigues, católico e ativista comunitário, considera importante ouvir o Papa, que, segundo ele, representa muito para os católicos do arquipélago.
primeiro de ter um Papa assim tão chegado à comunidade, um Papa que para a comunidade cabo-verdiana, eu posso dizer claramente que para nós é o maior Papa que tivemos. Para mim, como cabo-verdiano, eu tenho que pôr esse homem num lugar que nunca pus ninguém, porque dá-nos a intenção que eles se preocupam com o problema de Cabo Verde, ao nível até de elevar um dos seus filhos ao nível de um cardeal, e para mim é um grande orgulho.
Filomena Veiga viaja com vários outros católicos de Brockton, onde existe uma enorme comunidade cabo-verdiana aqui nos Estados Unidos, para um encontro que ela considera único.
Muito emocionada, mas com muita alegria e também muita expectativa. Espero a mensagem de Cristo realmente. Ele vem para festejar a família. Essa é que é mesmo uma vontade de ver uma mudança no mundo como Cristo quer.
Depois de Filadélfia, Filomena Veiga espera ver o Papa em Cabo Verde, cuja viagem é aguardada para 2016, embora ainda sem qualquer confirmação oficial.
Oh, sim, sim, sim. Nós nos esperamos, não temos fé, mas ele vai a Cabo Verde.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde hoje o Sporting defronta ao Nacional e tem que ganhar para se manter colado no topo ao Porto, que ontem bateu o Benfica. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
Como é patinagem nos jogos do nosso campeonato, não há jogos fáceis. Vamos jogar contra uma boa equipa, uma equipa que normalmente não é fácil bater. Queremos continuar a estar na frente e para estarmos na frente temos que ganhar.
Filosofia de Jorge Jesus. Ontem, como dissemos, o Porto bateu o Benfica por 1-0. O treinador do Porto é El Español Julen Lopetegui.
Acho que o Porto, o que foi superior a Benfica, em conjunto do jogo, netamente superior. En juego, en ocasiones, en pose, en cantos, en tiros, en todo.
Muy bien, en todo, diz Lopetegui. Rui Vitória do Benfica não concorda e avisa que o campeonato ainda está no princípio.
Não é um resultado, na minha perspectiva, justo. Agora, uma coisa direi, nós estamos vivos, nós estamos cá. Chegámos aqui e impusemos-nos em campo. Chegámos aqui e afirmámos-nos. Não ganhámos, é um facto, mas ainda falta muito campeonato.
Rui Vitória, treinador do Benfica, que está agora em terceiro lugar a 4 pontos do Porto. O Sporting está em segundo com menos 3 que o Porto, mas claro está, joga hoje. De Portugal vamos para a Espanha, onde está tudo na mesma. Real Madrid bateu em casa o Granada 1-0, Barcelona bateu em casa o Levante 4-1. Dois golos de Lionel Messi, que falhou um penalti. Barça está em primeiro com mais 2 pontos que o Real e que o Villarreal. Em Inglaterra, o líder, o Manchester City, perdeu em casa com o West Ham. Chelsea bateu o Arsenal por 2-0. Arsenal terminou o jogo com menos 2 jogadores em campo. Manchester United bateu o Southampton por 3-2, com 2 golos da sua nova estrela, o jovem francês Martial. Na classificação, City continua no topo, 15 pontos, seguido do United com 13 e do surpreendente West Ham com 12. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique bateu o Darmstadt 3-0. Borussia Dortmund deu uma dor de cabeça grande aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, vitória também por 3-0. Ambos, Bayern de Munique e Borussia, estão no topo com 15 pontos, mais 4 que o Wolfsburg. Em Itália, o campeão Juventus alcançou a sua primeira vitória ao fim de 4 jogos, bateu o Genoa 2-0. Inter continua no topo, bateu o Chievo por 1-0. Inter está no topo com 12 pontos, mais 2 que o Torino, mais 3 que o Fiorentina. Automobilismo, Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari venceu o Grande Prémio de Singapura, marcado pelo abandono do líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton. Na classificação, Hamilton continua no topo, ele é da Mercedes. Em segundo está o seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg. E em terceiro, Sebastian Vettel da Ferrari, por construtores. Mercedes está no topo, seguido da Ferrari e da Williams.
tempo ainda aqui na Voz da América para os principais títulos. Burkina Faso, o exército avança para a capital para tentar desarmar guarda presidencial. Nigéria, ataques do Boko Haram fazem 54 mortos. Na Grécia, partido Siriza de esquerda vence eleições nacionais. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu muito nublado, temperatura 20 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Keith Holmes. Principais notícias do dia. O Papa Francisco deslocou-se a Santiago de Cuba. No Burkina Faso, as Forças Armadas vão tentar desarmar guarda presidencial. Na Nigéria, pelo menos 54 pessoas foram mortas em ataques do Boko Haram. 21 de setembro, segunda-feira, estaremos com a crise económica em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Com a queda cada vez mais acentuada do preço do Brent e menos previsível no mercado internacional, as economias fortemente dependentes do petróleo ficam ameaçadas. Para o caso de Angola, que 98% das receitas de exportação e 70% a 75% das receitas fiscais do Estado dependem do petróleo, vive-se uma crise financeira cujos efeitos se ressentem na sua economia e, em particular, na capacidade de aquisição de bens essenciais por parte dos cidadãos. O economista Alves da Rocha pensa que o país devia ter a capacidade de estar atento aos indicativos da queda do preço do petróleo no mercado internacional, cujos primeiros sinais foram dados em finais de 2013, com a redução do preço médio do barril em 50%.
O centro da nossa atual crise financeira, e que vai passar a ser económica também, foi a queda do preço do petróleo. Mas não podemos dizer que tínhamos sido apanhados de surpresa com a queda do preço do petróleo. As economias têm uma particularidade, para quem as saiba ler, para quem consiga interpretar os seus comportamentos, a economia tem forma, as economias têm formas de dar sinais de que alguma coisa está para acontecer. E nesta matéria do preço do petróleo, 98% das receitas de exportação nossas dependem do petróleo, 70% a 75% das receitas fiscais do Estado dependem do petróleo e, portanto, nós tínhamos que ter a capacidade, a responsabilidade de estar atentos a estes sinais. E a quebra do preço do petróleo, os sinais, os primeiros sinais, foram dados no final de 2013. O aprofundamento ou o afundamento do preço do petróleo ocorreu em 2014. Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, o preço médio do barril do petróleo diminuiu 50%. E apesar disso, a primeira versão do Orçamento Geral do Estado de 2015 foi apresentada perante vocês, deputados, na Assembleia, com um preço do barril de 81 dólares. Felizmente, um mês depois se processou a revisão do orçamento, porque era manifestamente irrealista estar a assentar o exercício da governação e da política orçamental que tem consequências indeléveis sobre os sistemas económicos num preço do petróleo de 81 dólares o barril. Portanto, estes sinais nós já os tínhamos. Angola nunca conseguiu, até hoje, ultrapassar os efeitos negativos da crise económica e financeira mundial 2008-2009. E eu terei a oportunidade de vos dar depois os números. Nunca se conseguiu isso. Factos significativos entre 2002 e 2014. Na verdade, 2002 para nós para todos nós, para os angolanos, é uma data significativa. É impossível fazer política económica e promover o crescimento e o desenvolvimento em situações de instabilidade. É um dos pressupostos da ciência económica.
A crise internacional de 2008 e 2009 forçou a redução da capacidade média anual de crescimento da economia angolana para 3,1%. Uma quebra que, na visão do economista Alves da Rocha, é significativa na medida em que devia ser considerado um sintoma da crise que, aliada às indicações do mercado internacional do preço do petróleo, o país teria a fotografia completa que revelaria a necessidade de diversificação da sua economia.
As indicações do mercado internacional do petróleo, do preço do petróleo, teríamos talvez tido uma fotografia completa e que nos revelaria de que teríamos de fazer qualquer coisa. Sabem que essa qualquer coisa agora está no pensamento e na boca de toda a gente, que é a diversificação da economia. Agora não se fala noutra coisa. Houve um tempo em que a ideia que era importante passar era o crescer mais para distribuir melhor. Isso agora deixou de ser, digamos assim, uma proposta. Aliás, ela nunca passou de ser proposta. E agora é a diversificação da economia. E não há dúvida que não há outra alternativa para que Angola possa recuperar determinados índices de crescimento e de transformação. Outros factos notáveis e assinaláveis que eu gostaria de sublinhar. Entre 2002 e 2014, as receitas de exportação de petróleo, portanto, já num período de paz, foram de 461,8 mil milhões de dólares. Receitas de exportação do petróleo. As receitas fiscais provenientes do petróleo, também no mesmo período, andaram à volta dos 285 mil milhões de dólares. Os investimentos públicos absorveram uma verba de 93,5 mil milhões. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar, eventualmente, de oportunidades de se ter feito ou ter iniciado, porque a diversificação não pode ser feita da noite para o dia, nem deve ser feita de uma forma atabalhoada. Por isso existem os manuais de macroeconomia, por isso existem as experiências de diversificação por esse mundo fora. A diversificação tem uma métrica, a diversificação tem um tempo, a diversificação tem uma estratégia e tem um custo. Mas começámos a pensar na diversificação bastante atrasados. E justamente numa situação em que não há capacidade de financiamento, nem mesmo de financiamento externo. O meu colega Rosado Carvalho falou aqui dos financiamentos chineses. Nós não podemos eternamente viver com os financiamentos chineses. Angola tem que ir ao mercado financeiro internacional para se abastecer de dinheiro. E quando o preço do petróleo está em queda, quando a taxa de crescimento está em queda, naturalmente que as condições de obtenção de financiamentos externos vão ser mais penalizadoras. Em vez de obtermos financiamentos ou uma taxa de juros normal do mercado, vamos ter que pagar mais por esses financiamentos obtidos no mercado financeiro internacional. E um sinal desta eventual deterioração das condições financeiras lá fora tem a ver já com a revisão da classificação de risco de Angola que agências como a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's já fizeram, já revelaram, já deram conhecer.
Para o também diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, não há dúvidas que não há alternativa para que Angola possa recuperar determinados índices de crescimento e de transparência. Para a recuperação financeira do país, o economista defende a realização de uma agenda nacional de consenso que envolva todos os atores políticos do país, incluindo os da oposição. O objetivo, segundo o académico, é encontrar e adotar um modelo de desenvolvimento da economia angolana que seja independente do petróleo.
Portanto, a questão relevante agora, feita esta radiografia, uma radiografia rápida, uma chapa rápida, a gente entra para o gabinete do raio-x, sai logo, dos sintomas desta crise, nós então temos que ver que modelo é que tem que se implementar, e eu creio que aqui a oposição, os partidos da oposição, têm que ter uma palavra a dizer. Porque eu suponho que, do ponto de vista político, é a minha leitura. Eu sou economista, mas evidentemente que todos somos políticos, não podemos dizer que eu de política não percebo nada, não sei o que é que se passa. Não, a política é qualquer coisa envolvente, abrangente, que nos toca a todos. Eu acho que, com esta crise, eu creio que o governo e o partido maioritário têm de entender que a busca de uma solução sustentável que não volta a colocar o país numa situação semelhante, é encontrar-se um modelo alternativo de desenvolvimento da nossa economia para lá do petróleo. E quando há 4 anos, creio eu, se apresentou a Agenda Nacional de Consenso, que mereceu críticas de vários setores da sociedade civil, da sociedade política, eu julgo que é neste momento que tem que se fazer a Agenda Nacional de Consenso, numa situação em que a nação está em crise e em que se podem, de facto, prever consequências nefastas para a unidade nacional, para a reconciliação nacional, que, do meu ponto de vista, ainda não está feita, não está concluída. Há um vetor importante de reconciliação nacional, que é o vetor económico, e este não está feito. Há desigualdades enormes entre as pessoas, há desigualdades enormes entre as províncias e as regiões. Portanto, eu creio que estamos numa situação em que, de facto, há condições para que se encare a ultrapassagem desta situação numa perspectiva nacional e numa perspectiva de consenso.
Alves da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, falava sobre a crise financeira em Angola, tema inserido na discussão sobre a situação económica e financeira versus governação responsável e transparente. O assunto foi debatido nas jornadas parlamentares conjuntas da oposição que decorreram de 8 a 9 de setembro de 2015. Durante o referido certame, o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho animou o tema crédito financeiro chinês. Na sua intervenção, o diretor do jornal Expansão fez referência à dívida pública de Angola no final de 2014, avaliada em cerca de 50 mil milhões de dólares. Para o economista, com a redução do preço do petróleo, mantendo-se o valor da dívida, o país chegará ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública, já que está em curso um novo crédito feito à China.
No final de 2014, nós devíamos, a dívida pública total era de 40, praticamente 50 mil milhões de dólares, dos quais a esmagadora maioria era dívida externa. Portanto, estamos a falar de 39,4 mil milhões e este valor era valor de dívida interna. Ali temos a dívida, apenas a dívida externa em mil milhões. O que é que eu estou aqui? Este valor, se nós tivermos em conta o PIB de 2014, nós estamos a falar de uma dívida pública da ordem dos 39% do PIB. Agora acontece o seguinte, mesmo que mantendo esta dívida, 49, 50 mil milhões de dólares, como este ano nós vamos ter uma redução do PIB em dólares, por causa da redução do preço do petróleo, a dívida, se não aumentasse, a dívida passava para 47% do PIB. Mas como vai haver dívida nova este ano, provavelmente nós chegaremos ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública. Aliás, é essa a previsão também do Fundo Monetário Internacional. Como os senhores sabem, nós temos um limite, e esse limite é de 60%. A dívida pública não pode exceder 60% do PIB. E, portanto, agora, a dívida é sustentável ou não é sustentável? A dívida, se, em termos de padrões internacionais, a nossa dívida é relativamente baixa. Agora, a questão é a seguinte, nós somos excessivamente dependentes do petróleo. E se o petróleo continuar com estes valores e o nosso PIB continuar a diminuir, rapidamente isto se torna, enfim, uma dívida insustentável. Portanto, num país fortemente dependente do petróleo como nós, esta questão da sustentabilidade da dívida é, enfim, é muito relativa. Porque um ano pode ser sustentável e no ano seguinte pode perfeitamente tornar-se insustentável. Mas o que é que eu vejo daqui? É que se este orçamento de 2016 vai ser, ou o petróleo sobe, ou vão ser necessários cortes adicionais nas despesas públicas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque nós não conseguimos arranjar, enfim, forma de financiar o nosso déficit. Agora, enfim, a seguir, portanto, esclarecida, enfim, na medida do possível, esta questão, fiz depois um conjunto de perguntas e respostas. Quanto custam os empréstimos chineses? Enfim, não sabe muito bem, mas também o ministro Carlos Alberto Lopes disse que os prazos variam entre 15 e 18 anos no Exim Bank e não ultrapassam os 9 anos do Banco de Desenvolvimento da China. Períodos de carência de 3 anos e as amortizações ocorrem duas vezes por ano, em março e em setembro. Taxa de juro muito atrativa, 1,25% a avaliar. Só para termos uma ideia, os empréstimos da Sonangol garantidos por petróleo era a LIBOR mais 3 pontos percentuais. E, portanto, estamos a falar de taxas de juro relativamente baixas. Nos primeiros empréstimos do Exim Bank, houve exigência de garantias reais no caso do petróleo, não é? Mas diz que alguns dos financiamentos do Banco de Desenvolvimento da China já não houve, enfim, garantias com petróleo, foi suficiente, enfim, a garantia do Estado.
No mesmo painel foi também preletor o economista e docente universitário Vicente Pinto de Andrade, que defendeu uma maior autonomia do Parlamento angolano no quadro do combate à corrupção. E isto para a melhor execução, segundo defendeu o académico, das políticas económicas gizadas pelo Estado.
O peso do Estado na economia acentuou-se na década de 1960, produzindo fatores que favoreceram a propagação da corrupção. É por isso que, quando se pretende estudar esta questão da forma como se usam os recursos do erário e a corrupção, nós temos que ver determinados indicadores para ver qual é o peso que, no fundo, a atividade, a economia, o peso do setor público, o peso das despesas públicas em relação ao produto interno bruto, o número de empresas públicas em relação ao número total de empresas, o número de trabalhadores das empresas públicas em relação ao número de trabalhadores global. Portanto, nós podemos medir o peso do Estado nas nossas economias. E no nosso país, certamente os meus colegas irão abordar mais isso do que eu, o peso do Estado é muito grande. E, portanto, quanto maior for o peso do Estado e quanto mais nebulosa for a gestão desses recursos, maiores condições existem para a propagação do fenómeno da corrupção. é que a forma de fortalecer o nosso Parlamento no quadro do combate à corrupção será lutar para que as futuras reformas constitucionais ajudem a garantir a sua crescente autonomia. Refirmo a uma independência em relação ao poder executivo. A autonomia parlamentar, no meu entender, consistirá na sua capacidade de levar a cabo os seus mandatos, de interagir e não estar sujeito à pressão do poder executivo e de desempenhar um papel democrático fundamental de fiscalizações e equilíbrios. Do ponto de vista prático, isto está relacionado com garantias constitucionais e com autonomia a nível pessoal e a nível financeiro. Este processo será longo e difícil, mas nenhum de nós se deve afastar dessa caminhada. Em relação ao Poder Judicial, trata-se de pugnar por reformas constitucionais que ajudem a garantir a sua respectiva autonomia. Um aspecto crucial consiste em garantir a liberdade de escolha pessoal e a segurança financeira. Mas também considero importante que haja transparência e justificação de decisões e ações judiciais, isto é, prestação de esclarecimentos. A corrupção política pode ser controlada através de uma série de outras medidas institucionais e procedimentais. A lista de medidas é extensa. Também é extensa a lista de medidas e ferramentas para limitar ou diminuir a corrupção burocrática. Contudo, as medidas para controlar e combater quer a corrupção política, quer a corrupção administrativa, não são mutuamente exclusivas. Podem ser mutuamente reforçados.
O docente universitário e economista Vicente Pinto de Andrade, quando falava sobre situação económica e financeira versus governação responsável e transparente durante as jornadas parlamentares da oposição, que decorreram de 8 a 9 de setembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinsha Liongo.
Passagem agora para a música, vamos ficar com os Tabanca Jazz da Guiné-Bissau. Foi assim.
Ouçam bem o que eu vou dizer, uma história quero contar. A vida tem coisas belas, ruins, mas é mesmo assim. Dizem que a maré é de azar, eu acredito que sim. Mas acredito que não venham para ficar. É preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Mas é preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Quando pensamos ser amados por alguém e nos deixam por coisas banais,
oh, meu amor,
olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão apaga a luz dessa ilusão. Estarás sempre ao meu lado. Depois de tudo que aprendi, quero viver um dia de cada vez, como se fosse na véspera do adeus.
For
E com os Tabanca Jazz da Guiné-Bissau em Foi Assim, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 21 de setembro de 2015. O Papa Francisco celebrou nesta segunda-feira uma missa campal em Holguín, um dos centros mais antigos do cristianismo em Cuba e berço dos irmãos Castros, com quem se reuniu ontem. Mais tarde, o Papa vai a Santiago de Cuba, conhecida como a cidade heroica por se encontrar com os bispos, para se encontrar com os bispos no Santuário Nossa Senhora da Caridade do Cobre. A visita do Papa aos Estados Unidos começa oficialmente na quarta-feira, logo pela manhã, com uma reunião com o presidente Barack Obama. Francisco chega aqui aos Estados Unidos com uma agenda fortemente política. A própria Casa Branca admitiu na quinta-feira que a presença do Papa poderá auxiliar na política interna americana. Temas como mudanças climáticas, desigualdade, redução de pobreza e principalmente reforma migratória aproximam Barack Obama do argentino Mário José Bergoglio, o Papa Francisco. A maior parte das missas será em espanhol, o que deverá acalorar ainda mais o debate sobre a imigração. No Burkina Faso, responsáveis militares indicaram que forças armadas estavam a convergir para a capital para desarmar a guarda presidencial sem derramamento de sangue. Pelo menos 54 pessoas foram mortas no domingo no norte da Nigéria, em resultado de explosões que suspeitam tenham sido realizadas por militantes do Boko Haram. Na Grécia, o primeiro-ministro eleito Alexis Tsipras reivindicou a vitória nas eleições nacionais de ontem, afirmando que vai formar rapidamente um governo de coligação para pôr prática as medidas de austeridade exigidas pelos credores europeus em troca de milhões de dólares. O chefe da Agência Internacional Atómica disse que um progresso significativo foi feito na investigação das Nações Unidas sobre alegações de que o Irão está a desenvolver armas nucleares. Ações da Volkswagen caíram mais de 20% esta segunda-feira, após ter sido divulgado que muitos dos seus carros a diesel aqui nos Estados Unidos têm um software intencionalmente falsificado os dados das emissões tóxicas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A disparidade económica, com frequência combinada com outros fatores, pode abrir a porta ao extremismo violento. Através de muitas áreas do Médio Oriente e do Norte de África, as políticas económicas têm levado à criação de economias paralelas, mas muito polarizadas, afirmou a subsecretária de Estado para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, Catherine Novelli. Uma vez formadas, e com frequência expande a totalidade dos benefícios da sociedade, a um grupo relativamente pequeno e privilegiado, mas exacerba a percepção de injustiça. Outra economia informal, marcada pela insegurança e caracterizada por salários baixos e pouca esperança de um futuro melhor. Segundo o Banco Mundial, um país típico no Médio Oriente e no Norte da África produz cerca de 27% do seu produto interno bruto na economia informal e emprega informalmente 67% da sua força laboral. Em muitos países é quase impossível para um indivíduo passar do sector informal para o sector formal, sublinhou a subsecretária Novelli. As mulheres, afirmou ela, participam na força de trabalho do Médio Oriente ao índice mais baixo do mundo. Muitas mulheres, quando não conseguem encontrar trabalho no sector formal, tornam-se com o tempo desapontadas, acabando por abandonar a força laboral. A AISIL tem explorado estas frustrações nas iniciativas de recrutamento através da promessa às mulheres de posições destacadas no seu Estado e centenas de mulheres têm caído nesta narrativa. É importante notar que a AISIL deseja colocar responsabilidade no capitalismo ou modernidade para criar muitas destas iniquidades. No Médio Oriente e no Norte da África, a AISIL apresenta uma escolha falsa para uma situação injusta e uma versão romanceada de uma economia do século VII. A forma mais eficaz para confrontar este desafio é reduzir nos países conseguirem princípios e seguirem princípios de economia de mercado, abraçarem a transparência e o primado da lei e assegurarem que todas as pessoas tenham oportunidade de êxito. Abraçar tais reformas pode constituir uma mensagem clara contra os extremistas violentos. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, o dia 21 de setembro de 2015, chegou agora ao seu fim. Em nome de todos os contos, prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.